Cada quatro estudantes brasileiros já vive a rotina da escola em tempo integral. É o dia cheio do jeito que eles gostam. O dia inteiro vira tempo para aprender mais, fazer arte, desenvolver conhecimento.
E de jogar bola também, né?
Com alimentação garantida e acompanhamento o tempo todo, pais e mães trabalham mais tranquilos. A meninada tá segura na escola.
A gente fica bem mais tranquila, sabe?
Com o trabalho do Governo do Brasil, saltamos de 17% para 91% dos municípios com políticas de educação em tempo integral em todo o Brasil. São mais vagas e oportunidades para quem mais precisa. É o dia todo aprendendo e um futuro novinho pela frente.
Bora estudar?
Procure a rede de ensino e faça a matrícula. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Ouça a seguir, Chá das Seis, 91,9, UDESC FM.
Boa tarde para você, ouvinte da UDESC FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das Seis, um espaço cultural com entrevistas, informação e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das Seis na Rádio UDESC FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje, vamos conversar sobre o Dia Nacional dos Animais, em 14 de março. E para conversar sobre o assunto, falamos com a vereadora de Joinville da Causa Animal, protetora e ativista da Frada, psicóloga e palestrante Liliane da Frada. Olá, Liliane, seja bem-vindo à Rádio UDESC FM Joinville. Tudo bem contigo?
Oi, Ana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, Liliane. Então, Liliane, vamos iniciar a nossa conversa falando que o Dia Nacional dos Animais, em 14 de março, foi criado para conscientizar sobre a importância do bem-estar animal como direito, ou seja, para conscientizar a todos acerca dos direitos dos animais. Como você vê esse dia hoje?
Eu acho que é importante, né? Tem várias outras datas comemorativas, né, para os animais, e é sempre importante para lembrar que eles são seres vivos, que eles precisam dos nossos cuidados, né? E muitas vezes nós escolhemos ter esses animais. A gente leva para nossa casa e muitas vezes a pessoa, por algum motivo qualquer, de repente não quer mais esse animal, aí abandona ou maltrata. Então, é uma data importante para a gente lembrar que maltratar animais é crime, que se você decidiu ter um animal, é para o resto da vida dele, que foi uma escolha sua, ninguém te obrigou a ter um animal e tem que ter essa consciência. Então, é muito importante todas essas datas para a gente está sempre lembrando a população dessa importância.
Sim. Então, Liliane, quais são os direitos dos animais?
Bom, principalmente os animais hoje, graças a Deus, tem muitos, não são considerados todos ainda animais seres sencientes. Eles são sencientes. Sencientes quer dizer que são animais que sentem dor, sentem medo, eles sabem, eles têm consciência de si. Mas, infelizmente, o ser humano considera só gato e cachorro ser senciente, sendo que cavalo, boi, peixe, todos esses animais, eles sentem, eles têm inteligência, né? Mas aos pouquinhos a gente tá avançando nisso. Então, hoje já tem várias leis que protegem os animais, o Código Civil também tá sendo mudado, porque nesse Código Civil o animal ele ainda é considerado um objeto, uma coisa, mas tá sendo trabalhado na Câmara dos Deputados para que isso mude, para que pelo menos o gato e o cachorro seja considerado um sujeito de direito. Mas a gente pauta principalmente nas 5 liberdades dos animais, né? Então, ele tem que estar livre de fome e sede, livre de desconforto. Ou seja, não adianta você pegar um animal, botar na corrente e deixar lá nos fundos da sua casa. O cachorro, principalmente, ele é um animal super sociável. Ele quer estar com a pessoa. Eu sempre falo, né? A pessoa, ela pega, às vezes, um cachorro, adota, né? Porque quando você vai adotar um animal, você não sabe que tamanho que ele vai ficar. Às vezes é um filhotinho pequenininho, mas aí ele vai crescendo e fica enorme. Ou às vezes ele não cresce muito e fica pequeno, né? Então é uma surpresa. Aí a pessoa pega esse animal, cresceu, ou então ela se muda pro apartamento e não quer mais esse animal. Ah, porque ele precisa de um lugar para ter um terreno grande. Não, o animal, você pode ter o terreno tamanho que for. O cachorro quer ficar do seu lado. Se você tá na cozinha, ele vai estar ali na cozinha. Se você tá na sala, ele vai estar na sala. Se a porta tá fechada, ele vai ficar deitado ali na porta te esperando. E o quintal grande vai estar lá solto, sozinho. Ele só vai aproveitar esse quintal grande se você for aproveitar com ele. Então, essas desculpas pra doar ou pra abandonar porque não tem espaço, não cola, só desculpa furada pra mim. E daí também, livre de dor, livre de ferimentos e doenças, né? Até porque é crime negligenciar atendimento. Se você tem um animal, você tem que ter consciência que ele vai gerar gastos. Então, e se ele se machucar, se ele ficar doente, ele vai envelhecer também, conforme a idade vai chegando, ele pode desenvolver algum tipo de tumor, você vai ter que levar ele no veterinário. Então, não adianta você pegar um animal só porque é bonitinho, fofinho, e daí quando ele ficar doente, você não tem dinheiro para levar no veterinário. Ou então, você tem dinheiro, mas você não quer gastar com ele. Você quer comprar um iPhone, você quer viajar, você quer ir para a praia, sabe? Então, é um problema enorme. E às vezes o animal é deixado de lado. Mas isso é considerado crime. A pessoa, ela é presa na hora se ela negligenciar o atendimento veterinário desse animal. E também a liberdade, né, de se expressar, né, ter o comportamento natural. Não adianta, como eu falei, deixar o animal preso na corrente lá no fundo da casa, sendo que o cachorro é um animal sociável, ele quer estar perto da pessoa, ele quer correr, ele quer passear. O gato também, ele quer a sua companhia. Os gatos têm os ferais que vivem na rua, né, que escondidos, né, porque tem os ferais e tem aqueles que são abandonados, né. Então, esses que são abandonados, eles não sabem viver sozinhos na rua. Então, eles também precisam de cuidado, eles também querem ficar perto da pessoa, eles também são carinhosos, né? Eles são mais livres, mas também querem ficar perto da pessoa. Então, você tem que deixar esse animal ter o comportamento dele. É por isso que eu falo assim, você não precisa ter um animal, né? Se você não tem noção disso, não tem. Arrume uma pedra, uma planta, mas não tem animal. E principalmente livre de medo e angústia. Estresse, né? O animal, o cachorro ficar preso ali na corrente, ele vai ficar estressado, ele vai ficar bravo. Aí as pessoas falam, ai, meu cachorro me mordeu do nada. Mas por que ele te mordeu do nada? Alguma coisa tem. A pessoa quer educar o animal batendo, agredindo, dando chute, sabe? A gente recebe muitas denúncias disso, às vezes, ainda bem que os vizinhos denunciam, né? Recebe ali o videozinho da pessoa maltratando, batendo no animal, pra quê? Ele não vai entender, ele não sabe nem por que ele tá apanhando. E tem outras formas de você educar. Mas, né, a gente vê nesses tempos que o ser humano não consegue educar nem a própria espécie, como é que vai educar o animal ou uma outra espécie? Então, é complicado. Então, a gente pauta muito nessas 5 liberdades e nas leis que já existem, que protegem os animais.
E o que temos a comemorar nesse dia, Liliane?
Então, comemorar, eu não digo. Eu acho que é mais assim, para se pensar, sabe? Porque muita gente fala que aumentou o número de abandono. O número de abandono aumentou, isso é maus tratos, né? E aumentou o número de denúncias também. Então, as redes sociais possibilitam isso. Antigamente, existia maus tratos, mas não tinha tantas denúncias, né? Antes, as pessoas achavam normal deixar o cachorro preso ali na corrente. Hoje, não. Hoje é considerado maus tratos isso. Se a pessoa tem o cachorro deixado numa corrente curta, é considerado maus tratos. Infelizmente, a fiscalização ainda permite que o animal fique num cabo de aço, mas pelo menos ele consegue se movimentar. Então, eu acho que é um dia para a gente pensar, para a gente lembrar que o animal é um ser inocente, que ele não tem culpa de ter sido escolhido por você, né? Então, você, às vezes, a pessoa, ela sai da casa dela, que a gente faz feirinha de adoção sempre, ela sai da casa dela, vai lá, gasta gasolina, gasta Uber, gasta ônibus, vai lá na feirinha, escolhe um animalzinho, tirou a chance dele ter um bom adotante, levou para casa dela, para daí 6 meses não quer mais, ou então larga em qualquer lugar, por mais que a gente faça entrevista com a pessoa, tudo, ela, sabe, por mais que pareça uma pessoa boa, ela ainda pode cometer alguma espécie de maltrato, pode abandonar. Então, assim, é muito complicado, porque o problema são as pessoas. Então, nesse dia, é importante as pessoas pensarem um pouquinho, terem consciência e entenderem que o animal, ele precisa dela, ele precisa das pessoas, né? Então, eu acho que ainda não é para comemorar. A comemoração, eu acho que seria importante quando cada um pegasse o animal, cuidasse dele pro resto da vida, porque se cada um cuidasse do seu animalzinho, não precisaria existir ONG, não precisaria existir essa briga, às vezes, com o poder público, né? Não teria animais na rua, não teria animal atropelado, animal sofrendo. Então, o problema é a população. Então, acho que principalmente é pensar nisso. O que que eu tô fazendo para ajudar? Eu faço parte do problema ou eu faço parte da solução? Então, eu acho que esse dia ainda não é para comemorar, mas sim para se pensar.
Certo. E falando em maus tratos, Liliane, o que são os maus tratos a animais?
Ai, maus tratos é tanta coisa. Eu considero maus tratos, que nem a gente foi ver uma denúncia de um cachorrinho. Ninguém é obrigado a deixar o cachorro entrar na casa. Eu acho assim, que a partir do momento que você resolveu ter um cachorro, ele faz parte da família e tem que deixar entrar na casa sim. Eu considero maus tratos você ficar dentro da tua casa o dia inteiro e deixar o cachorro preso. Ele é bem tratado, ele recebe água, recebe comida, o pelo dele tá bonitinho, ele recebe atendimento veterinário, mas ele fica lá sozinho. A pessoa não dá atenção, e era um shih tzu. Né? É um cachorro que deveria estar dentro de casa, ali com a família. Ele quer isso, ele quer estar ali com a família. Tanto que a denúncia que a gente recebeu é dele ficar chorando o dia inteiro, né? Então a gente foi lá, conversou com a tutora, explicou. Só que pra que ela arrumou um cachorro se é pra deixar jogado ali? Se é pra deixar num canto, arrumou uma planta, né? Então isso pra mim é maus tratos. Maus tratos, deixar numa corrente curta. Maus tratos é não levar no veterinário. Maus tratos é abandonar. Maus tratos é agredir. Então, isso tudo é maus tratos, né?
Então, Liliane, as penas variam, porque é crime. A lei 14.064 de 2020 aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos.
Aumentou, mas ainda não dá cadeia. Né, a pessoa ela vai pagar de alguma forma, ou serviço comunitário, mas se for assim flagrante, você chamar a polícia, né, a PM, você vai preso. Né? Então, mesmo se for para investigação da Polícia Civil, também, alguma pena você vai cumprir, mas ficar preso na cadeia, só se for flagrante, né, o policial leva na hora, mas não fica muito tempo preso, infelizmente. Mas alguma coisa vai pagar, ou vai pagar a multa, ou vai ser, por exemplo, isso eu acho uma coisa muito interessante da Polícia Civil, né? Por exemplo, a pessoa usou o carro para abandonar, então vai ser apreendido o carro dela. É, uma que foi, jogou um cachorrinho da ponte, ela tava numa... Lembra? Ela tava numa bicicleta elétrica. Perdeu a bicicleta elétrica, sabe? Vai ter que cumprir também. Ela não vai cumprir uma pena, mas ela vai pagar alguma coisa e perdeu o veículo dela, né? Então tá assim, mas infelizmente, pra pessoa ficar presa mesmo, a pena teria que ser pelo menos a partir de 8 anos, né? Então o crime para animais silvestres, ele é muito maior. Mas para animais urbanos, infelizmente, ainda não. Alguma coisa ele vai cumprir, mas não vai ficar preso como eu acho que deveria. Ainda acho que a pena é muito branda ainda.
Precisamos caminhar mais, então, né? Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Jesus Thank You, com Kate Nicole. Música sugestão da nossa convidada, a vereadora de Joinville da Causa Animal, protetora e ativista da Frada, psicóloga e palestrante Liliane da Frada. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ela.
Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for all the things you do. Jesus, thank you. Jesus, I can hardly count the times your grace has pulled me out. Sin and shame had left me bound. I once was lost, but now I'm found.
Voltamos, se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre o Dia Nacional dos Animais, 14 de março. Conversamos com a vereadora Joinville, da Causa Animal, protetora e ativista da Frada, psicóloga e palestrante Liliane da Frada. E Liliane, como devemos agir se presenciarmos maus tratos de animal, seja ele doméstico, domesticado, silvestres ou exóticos?
Depende muito, né? Então, se for um flagrante, por exemplo, alguém ali batendo, que você consiga chamar a PM, porque a PM é para flagrante. Você pode chamar também, como acontece às vezes, casos de pitbull, atacando, às vezes, algum animal, atacando as pessoas. Você liga para o 190, que a PM vai, e daí, se precisar prender, eles prendem na hora, ou então, se precisar chamar o Centro de Bem-Estar Animal, eles acionam o Centro de Bem-Estar Animal. Se não for uma coisa, assim, de flagrante, que a polícia precisa ir na hora, você pode registrar um boletim de ocorrência, né, que daí a Polícia Civil vai atender. Ela também atende casos assim de alguns animais silvestres, né, principalmente pássaros. Teve uma apreensão de 50 galos de rinha e várias aves, né? Então, isso foi uma ação da Polícia Civil. Mas assim, a Polícia Civil, ela não vai na hora, ela investiga primeiro para daí ela ir certeiro, né, na pessoa. Então, às vezes ela prende a pessoa até por outras coisas. Então, os maus tratos em si, a pessoa vai pagar alguma coisa, mas não vai presa. Mas na maioria das vezes você vai encontrar alguma coisa. Ou é tráfico de drogas, inclusive, ou tem algum tipo de arma. Então, a pessoa acaba sendo presa por isso também. E daí você pode também outro tipo de denúncia, tipo um animal preso em corrente pequena, que não é uma coisa assim de flagrante, que tem que ser na hora, você pode também fazer ouvidoria pela prefeitura. Entra no site da prefeitura e ouvidoria, ali você pode registrar ali o que está acontecendo, você manda uma foto, inclusive. Esse é mais interessante, eu acho, porque daí a pessoa leva uma multa, né? Então, dependendo da situação, a Polícia Civil também chama a fiscalização, a polícia. Então, pelo menos uma multa a pessoa vai levar, e isso é bem importante. E caso não seja atendido, a gente aconselha também daí denunciar no MP, no Ministério Público, né? Só que daí você tem que ter feito isso tudo antes, tem que ter tentado chamar a polícia, ligado ou na PM. Se nada der certo, você manda para o Ministério Público. E daí tem algumas situações também que é só você conversar e orientar a pessoa, né? Então, muitas vezes eles me mandam, e daí, dependendo da situação, eu oriento a pessoa a chamar a polícia, ou então eu mesma vou conversar, porque já teve vários casos que às vezes ali da pessoa, principalmente se são aquelas pessoas mais velhas, que estão acostumadas, sabe, que tem um canteiro ali, que tem que deixar o cachorro preso. Não, não precisa disso, né? Às vezes você vai lá, conversa com ele, ah, tá, não sabia, e já melhora a situação. Agora, se a pessoa encrencar, aí a gente passa para fiscalização, para polícia, e se nada der certo, é o Ministério Público.
Certo. E Liliane, durante o ano todo, mas principalmente no final e início de ano, acontece a mesma coisa. Os centros de controle de zoonoses e ONGs de proteção animal ficam com seus abrigos lotados. A maioria dos pets é abandonada por conta das férias, pois muitas famílias não querem levar o animal e simplesmente o abandonam na rua. Outros foram presentes de Natal, presentes de aniversário, e acabaram descartados em virtude dos muitos cuidados que necessitam. Então, o que os tutores ou futuros tutores precisam saber?
Eles precisam pensar que o animal não é um brinquedo, né, que é uma responsabilidade por pelo menos 15 anos. Então, a pessoa tem que se programar. Né, vai ter um animal, tem que saber que vai gerar gasto, que você tem que ter tempo, tem que passear, vai ter gasto com veterinário, tem que dar ração de qualidade. Não adianta você dar qualquer ração e daí depois o animal vai ficar doente, você não quer daí levar no veterinário. Tem que castrar, é super importante a castração, porque se você não castrar a cadela, ela entra no cio 2 vezes por ano. Então, porque eu deixo minha cadela trancada ali. Não, o cachorro, ele sente o cheiro de uma cadela no céu a 2 quilômetros de distância. Ele tem cachorro que pula o muro, você não sabe nem como ele entrou, mas ele entra para tentar cruzar com a cadela. É o instinto dele, né? Então, a pessoa tem que saber todos esses cuidados. E hoje a castração é de graça, não tem desculpa para não castrar. Tem uma clínica credenciada da prefeitura em cada bairro, então não tem desculpa para não castrar. E daí a pessoa tem que ter essa programação. Só que, infelizmente, não. Muitas vezes a pessoa adota por impulso, né? Porque o filho quer, porque é o sonho dela. Então, eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa quer ter um cachorrinho de raça. Ah, é porque meu sonho... Um pug, né? Eu sou o pug, né? Mas é pug. Ah, meu sonho é ter um pug. Aí eu sempre falo, olha, cuida que teu sonho pode se transformar num pesadelo. Porque se você deixar ele em situação de maus-tratos, eu venho aqui com a polícia, aí você vai ter que pagar por maus-tratos, né? Aí a pessoa já fica meio assustada. Então, assim, tem que se programar. É a mesma coisa de você ter um filho, praticamente. Né? Então, tem que entender que vai fazer parte da família. Hoje, muitas pessoas, muitos casais não querem ter filhos, aí arrumam um pet. Mas daí se separa, termina o namoro, aí ninguém quer, sabe? Então, é bem complicado a falta de responsabilidade das pessoas. Por isso que tem tanto abandono. Aí acaba sobrando para as ONGs, para o poder público, para o centro de bem-estar animal, né? Então, por isso que tem muitos animais comunitários, né? Inclusive, tem um projeto de lei meu em tramitação, que é do animal comunitário, para que ele seja cuidado na rua ali. Daí o centro de bem-estar animal já castra, microchipa, vacina, então fica um animal bem cuidadinho ali na rua. Mas não é o ideal, porque esse animal, por mais bonzinho que ele seja, ele acaba ficando territorialista, né? Então, às vezes, para proteger ali os moradores, se vem alguém de fora, ele pode atacar. Então, não é o ideal o animal na rua. E esse problema, ele é causado pela falta de responsabilidade da população. Então, se você não vai cuidar pelos próximos 15 anos, não tenha. Eu falo para a pessoa, ela pode ajudar nas feirinhas, se ela gosta de animais, ela pode ajudar nas feirinhas, ela pode dar lar temporário, ela pode ir lá no abrigo ajudar. Tem vários protetores que tem vários animais em suas casas. Na minha casa mesmo, eu tenho 70. Aí pode ir lá na minha casa ajudar a limpar. Tem cocô todo dia para limpar. Então, todo mundo precisa de ajuda. Então, se você quer ter contato com animal, mas não quer se comprometer, pode ajudar dessas formas. É melhor ajudar sim do que você adotar um e depois daqui um ano, dois anos, não quero mais. Aí não dá.
Verdade. Liliane, e qual é a mensagem que você quer deixar para quem tem ou cuida de animais?
Para quem tem animais, cuide até o final. Né, é sua responsabilidade. Para os protetores, né? Meu Deus, eu vejo todos os dias ali, eu sei a luta que é dos protetores, é um sofrimento, porque a vontade que dá é acolher todos esses animais que estão sofrendo na rua, só que não tem condições, porque não existe espaço suficiente para a quantidade de animais que estão na rua por causa da falta de responsabilidade de quem abandonou. Não existe animal de rua, existe animal na rua que foi abandonado. Ele não quer estar na rua, ele quer ter um lar, né? Então, assim, para os protetores, o que eu posso ajudar, o que eu posso auxiliar, o que eu posso acolher, conversar, eu sempre faço isso, porque não é fácil. A gente, às vezes, está de mãos atadas, quer ajudar todos e não pode. Não tem dinheiro suficiente, não tem espaço suficiente para todos.
Liliane, para finalizar a nossa conversa, uma curiosidade, já se pensou em um hospital público para o maior município de Santa Catarina?
Então, o que a gente tem aqui em Joinville é o Centro de Bem-Estar Animal. Eu considero, na verdade, o Centro de Bem-Estar Animal um hospital público, porque ele atende os animais, principalmente os animais que foram atropelados, em situação grave, né, que não tem tutores, e os animais de pessoas de baixa renda. Então, a pessoa que tem cadastro único e está com um animal machucado, com algum tipo de doença ou com tumor, ela pode entrar em contato, né, com o Centro de Bem-Estar Animal e agendar uma consulta, porque o Centro de Bem-Estar Animal atende os animais de pessoas de baixa renda. Agora, quem tem condições, aí vai levar numa clínica particular. E as clínicas particulares, tem muitas delas que facilitam o pagamento, né? Você pode, tem pessoas que fazem vaquinha nas suas redes sociais para daí às vezes alguém ajudar, mas geralmente as clínicas facilitam o pagamento. Mas para as pessoas de baixa renda, tem o Centro de Bem-Estar Animal. Eu acho que deveria abranger, né, o atendimento, assim como as clínicas de castração que são credenciadas pela prefeitura, tem uma em cada bairro. Eu acho que deveria abranger também para mais clínicas fazer atendimento para animais de pessoas de baixa renda. Mas, por enquanto, o Centro de Bem-Estar Animal tá dando conta, né, de atendimento. Não cabe, né, tantos animais lá, já tem mais de 200 animais lá, e o abrigo animal também já tem mais de 200, fora os mini abrigos como o meu, né, que tem 70 lá. Então, tá todo mundo lotado, não tem mais onde colocar o animal. Mas se você quer atendimento para um animalzinho, que ele vai ser cuidado na rua mesmo, com um animal comunitário, ou seu animalzinho, você é de baixa renda, você já tem o atendimento já há alguns anos, né, pelo Centro de Bem-Estar Animal.
Certo. Liliane, muito obrigada pela tua participação no Chá das 6 de hoje. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Eu que agradeço pelo convite. É muito importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Porque as pessoas precisam ter essa responsabilidade com os animais. E quem não gosta de animais precisa entender que o animal na rua é um problema de saúde pública. Ele vai causar acidente, principalmente um motoqueiro. Se ele atropela um cachorro, ele vai cair, ele vai se machucar também. Um cachorro na rua, ele pode agredir uma pessoa, uma criança. Então, é um problema muito grande que é causado por falta de responsabilidade das pessoas que têm seus animais, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é isso. Sabe, que pensem muito antes de ter um animal e cuidem daqueles que, infelizmente, estão na rua.
E também é uma questão, né, Liliane, você adota, mas não deu certo aquele cachorrinho, aquele gatinho na tua casa e você devolve. Isso também cria vários problemas, né?
Ah, sim. Nas nossas feiras de adoção, a gente tem um termo de adoção. E ali no termo tá escrito, se não der certo. Primeiro a gente conversa muito. Eu sou daquelas que eu faço de tudo para a pessoa não adotar. Eu pergunto a vida dela inteira, se ela tem tempo. Por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro. Para que ela quer adotar um cachorro se ela não tem tempo? Aí depois o cachorro vai ficar chorando, principalmente filhote, né? Filhote vai ficar chorando, aí é óbvio que ela vai devolver. Então eu não deixo adotar, eu nego muitas adoções, né? Eu converso muito com a pessoa antes. Mas se tudo der certo, ainda tem um termo lá na cláusula, né, do termo que eles assinam, que tá escrito, caso não dê certo, ela tem que dar lar temporário até que ele seja adotado. Então daí eu vou estar anunciando ele, e essa pessoa que tirou a chance dele de ser adotado, ela tem que dar lar temporário.
Gente, o nosso Chá das 6 está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das 6, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das 6 é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
O Desk FM. O Desk Notícias.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Desk FM Joinville. O Centro de Pesquisas Oncológicas, unidade do Governo do Estado de Santa Catarina, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos três tipos de câncer mais incidentes entre as mulheres: o câncer de mama, colo retal e colo do útero. A doença está entre as principais causas de morte no Brasil e apresenta crescimento contínuo no número de casos. Para os próximos 3 anos, a estimativa é de pouco mais de 78.500 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Em Santa Catarina, são estimados aproximadamente 4.500 casos anuais entre mulheres. Para o câncer colorretal, são estimados cerca de pouco mais de 1.600 novos casos por ano entre mulheres em Santa Catarina. E para o câncer de colo de útero, são esperados aproximadamente 1.000 novos casos anuais no estado. O CEPOM, sob gestão da Fundação de Apoio ao EMOSC, reforça que informação, prevenção e diagnóstico precoce salvam vidas. O cuidado com a saúde deve fazer parte da rotina, contribuindo para reduzir o impacto do câncer e ampliar as chances de tratamento e cura. O PROCON de Santa Catarina vai passar a usar uma ferramenta tecnológica que vai ampliar o monitoramento de preços no varejo catarinense. Autorizado nesta quinta, durante a abertura do 2º Congresso Internacional do PROCON, o órgão poderá utilizar o sistema da Secretaria de Estado da Fazenda. Por meio do acordo, o PROCON SC pode acessar o painel de preços SC, sistema que permite consultar e acompanhar a evolução dos preços praticados no varejo, com base nas informações do sistema de administração tributária. A ferramenta possibilita o monitoramento por períodos e municípios específicos, agilizando a fiscalização, como ressalta a diretora do PROCON SC, delegada Michele Alves.
O PROCON já vem anunciando desde o ano passado que nós estaremos trabalhando na questão do combustível, não só na qualidade, a questão de fraude, mas também em relação a preços, o que é uma grande discussão e é a demanda muito recorrente dos consumidores. Então hoje nós vamos trazer um painel com vários técnicos e órgãos aqui para discutir essa temática, até porque é um entendimento divergente. E esse acordo de cooperação técnica com a Fazenda vai ser o divisor de águas para que o PROCON de Santa Catarina realmente faça a diferença no Brasil. Até porque nós vamos fazer uma inovação em que nós poderemos fazer pesquisas de preço com mais agilidade, sem fazer com que o fiscal se desloque a todos os municípios aqui de Santa Catarina.
O primeiro simulado de evacuação de prédio ocorreu este mês, no Fórum Central da Comarca de Joinville, desenvolvido pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com a Academia Judicial. O exercício visa treinar os brigadistas para orientar os demais servidores e visitantes quanto às rotas de fuga da edificação. Também foi feita a entrega das bolsas de primeiros socorros às equipes dos Fóruns Central e Fazendário. No exercício, 200 pessoas deixaram o fórum em 5 minutos. Os bombeiros voluntários de Joinville chegaram ao local em 4 minutos, após o acionamento via ligação telefônica para o número 193. O simulado está previsto no Programa de Prevenção de Acidentes no Ambiente de Trabalho e de Capacitação das Brigadas de Incêndio nas Edificações do PJSC. Realizado por meio dos treinamentos básicos de atendimento de emergências, promovido pela Academia Judicial, em parceria com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina no TJSC. O objetivo é repassar conhecimentos básicos e formar brigadistas, no intuito de atender ao disposto nas instruções normativas do Corpo de Bombeiros Militar. A Biblioteca Universitária da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, retoma a partir deste mês os encontros do Clube de Leitura Sem Censura. Iniciativa que promove o debate literário e a troca de ideias entre leitores de diferentes lugares. O primeiro encontro de 2026 está marcado para 30 de março, às 7h30 da noite, e dará início a um ciclo que se estende até outubro. Os encontros são gratuitos e realizados de forma online por meio da plataforma Microsoft Teams, sempre na última segunda-feira de cada mês. A atividade é aberta a toda a comunidade. Os participantes que desejarem poderão solicitar certificado de participação. Para participar, é necessário realizar a inscrição até a data do encontro ou acessar diretamente a sala virtual no dia e horário marcados. O link de acesso e outras informações estão disponíveis na página da Biblioteca Universitária da UDESC, onde também é possível conferir a programação completa. Você ouviu o Boletim UDESC Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio UDESC FM Joinville.
UDESC Notícias.
wasn't you, it wasn't me, my friend. I don't know what it feels like the end. Why don't you tell me? Why don't you tell me? Why don't you tell me what went wrong? What went wrong? We could work it out tonight. Way out you go. This world we've grown, don't tell me it's gone. It's just a bend in the road, but this road always goes on. Tell me, why don't you tell me? Why don't you tell me what went wrong? What went wrong? Don't you think we could work it out tonight? Don't you think we could work it out tonight? Work it out tonight. You don't want to see me. You don't want to talk on the telephone. I want to see you. It's just that I don't want to see you go. Go, no. Why don't you tell me? Why don't you tell me? Why don't you tell me what went wrong? What went wrong? Don't you think we could work it out?
Tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere. Divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E sono un imbranato. sono un imbranato. Ciao, come stai? Domanda inutile. Ma me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà il fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo poi io non so se sai che ti amo. Parlo emozionato, sì, e sono un imbranato, e sono un imbranato, oh, sì, ma ti amo.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
Yes. You only knew how little I know about the things that matter.
What things that matter?
No, it ain't.
Why are you telling me this?
Because I thought you should know.
Because you thought I should know?
Because I wanted you to know?
Got no question, got no word. I'm throwing stones.